Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mais exames e serviços de saúde gratuitos para moradores da Bahia.
Em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro lança pedra fundamental de novas unidades das obras sociais Irmã Dulce.
E entrega novo equipamento para atendimento à população. Gabriela Noronha.
A entidade filantrópica oferece 100% de serviços públicos. São cerca de 3 milhões e meio de procedimentos ambulatoriais por ano e 23 mil cirurgias em várias especialidades médicas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prevenir desastres e ajudar a salvar vidas.
Rede monitora condições climáticas e ajuda na tomada de medidas de proteção. Luana Karen.
Quando a situação tem potencial para ficar perigosa, a Defesa Civil emite alertas por mensagem de texto para a população.
Diesel, pneus, baterias e outros insumos com menor custo.
Governo libera mais recursos para o programa Roda Bem Caminhoneiro.
E incentiva a criação de cooperativas entre profissionais autônomos. Cleide Lopes.
Até agora foram entregues 20 estações do Roda Bem Caminhoneiro. Com um novo repasse, a estimativa é que outras 40 estações sejam instaladas em vários estados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ampliar os serviços de saúde oferecidos à população de baixa renda da Bahia.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Salvador, onde participou do lançamento da pedra fundamental de nova unidade do Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais Irmã Dulce.
O governo federal investiu mais de 9 milhões de reais na compra de aparelho de ressonância magnética e construção do espaço.
As obras sociais Irmã Dulce abrigam um dos maiores complexos de saúde, com atendimento 100% gratuito do Brasil, com 3 milhões e 500 mil procedimentos realizados por ano.
O baiano Pedro Abimalex Fernandes foi diagnosticado com câncer nos rins em 2018. Desempregado, ele conta que desde então enfrenta uma verdadeira batalha contra a doença. Em tratamento hoje no Hospital Santo Antônio, administrado pelas obras sociais Irmã Dulce, Pedro diz que a qualidade do atendimento e a fé dão ânimo para que ele sobreviva e mantenha a esperança na cura.
O câncer não vai ser motivo da minha morte. Com certeza a pessoa vai ter isso.
O Hospital Santo Antônio é considerado o coração das obras sociais Irmã Dulce em Salvador. A entidade filantrópica oferece 100% de serviços públicos. São cerca de 3 milhões e meio de procedimentos ambulatoriais por ano e 23 mil cirurgias em várias especialidades médicas. São atendidas crianças, pessoas em situação de rua, com deficiência e idosos, como o aposentado Máximo Moreira, que procurou o hospital após sofrer uma queda. Hoje ele faz pilates e é só elogios aos profissionais.
Os médicos daqui são excelentes, muito bons mesmo. Eu digo a qualquer pessoa, tu procura, problema, procura e manda.
Para ampliar a capacidade de atendimento do Hospital Santo Antônio, será construída uma nova unidade de bioimagem, que vai passar a oferecer, por exemplo, ressonância magnética. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mais de 9 milhões de reais foram investidos no local.
É uma obra fundamental, porque permitirá diagnósticos precisos através de equipamentos de imagem sofisticados. O Ministério da Saúde investiu cerca de 9 milhões de reais para que aqui, nas obras da Irmã Dulce, nós tivéssemos tomografia computadorizada, ressonância, que com certeza vai ajudar a população de Salvador e da Bahia a ter uma saúde mais eficiente.
O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da pedra fundamental da unidade. Ele também visitou a estrutura para ver de perto o trabalho realizado pela instituição fundada pela Santa Dulce dos Pobres em 1959.
Me sinto confortado, tranquilo em poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais Irmã Dulce, onde quase tudo aqui vem do coração. E o lema, certamente, fazer o bem não vendo a quem.
Também na capital baiana, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Centro Universitário Senai Cimatec, um dos mais avançados centros de educação, tecnologia e inovação do país. No local está sendo desenvolvida uma vacina brasileira contra o coronavírus, de Salvador, na Bahia, Gabriela Noronha.
A segurança alimentar e ações que possam garantir o fornecimento de fertilizantes aos países foram temas apresentados pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante reunião com organismos internacionais.
Entre as iniciativas propostas pela ministra para reduzir os impactos no fornecimento de fertilizantes em função do conflito entre Rússia e Ucrânia, está aumentar o intercâmbio de informações sobre o produto, intensificar a pesquisa científica e excluir o produto da lista de sanções econômicas.
Participaram do encontro representantes da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura.
Durante a reunião, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou os impactos provocados pela pandemia de Covid-19 na capacidade do sistema alimentar global de prover alimentos com qualidade e preços acessíveis à população. Apesar da retomada da atividade econômica, ela lembrou que os níveis elevados de desemprego e as incertezas sobre o futuro foram determinantes para o aumento da inflação do setor, que atinge diversos países. A ministra afirmou ainda que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem afetado as exportações internacionais de fertilizantes, indispensáveis à produção agrícola.
Com fornecimento altamente concentrado em poucos países, o mercado mundial de fertilizantes é muito sensível a choque de oferta. E o potencial de desestruturação do comércio desses produtos com a atual crise global é significativo.
Tereza Cristina defendeu a transformação do fertilizante em item essencial da segurança alimentar global, livre de sanções comerciais, e citou ações a serem feitas de forma coordenada entre os países da América do Norte e da América Latina para diminuir os impactos negativos da atual crise de preços do insumo.
Em primeiro lugar, creio que devemos aumentar o intercâmbio de informações sobre os mercados agrícolas globais. Podemos, por exemplo, ampliar o escopo do sistema de informação de mercados agrícolas do G20. Seria importante também intensificar a pesquisa científica em busca de inovações tecnológicas que permitam fortalecer a eficiência e a sustentabilidade da agropecuária. Para além dessas medidas, creio que deveríamos excluir os fertilizantes do regime de sanções, a exemplo do que ocorre com os alimentos. E as razões são simples. Reprimir o comércio desses insumos afeta a produtividade do campo, reduz a disponibilidade de alimentos, reforça a tendência inflacionária das principais commodities e, como consequência final, ameaça a segurança alimentar, especialmente de países mais vulneráveis.
Na semana passada, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. O objetivo é desenvolver ações para que o país diminua a dependência externa na compra do produto. Hoje, o Brasil consome 8% de toda a produção mundial de fertilizantes, avaliada em 55 milhões de toneladas. O país importa 85% do insumo usado pelo agronegócio, principalmente da Rússia. A expectativa do plano é reduzir essa dependência para 45%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Reconhecer os sinais que indicam a aproximação de uma tempestade ou um período de altas temperaturas é o primeiro passo para prevenir desastres.
Identificado o risco, a população deve ser alertada e deve adotar medidas de proteção.
No Brasil, uma rede formada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pela Defesa Civil cumpre essas funções.
O governo federal também tem estratégias de atendimento para populações atingidas por acidentes provocados por fenômenos climáticos.
Chuvas intensas, queda de granizo, ondas de calor ou de frio. Em se falando de fenômenos da natureza, reconhecer os sinais pode ajudar a salvar vidas. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é o responsável por monitorar as condições climáticas do país e emitir alertas quando necessário. O Instituto usa uma escala de perigo composta por 3 tipos de alerta. Amarelo, quando há risco moderado e é recomendado que o cidadão monitore a situação. laranja, quando o risco é alto e é provável que o cidadão tenha de agir com urgência. E vermelho, quando o risco é muito alto e o cidadão deve tomar alguma medida de emergência. O meteorologista do IMET, Francisco de Assis, traz alguns exemplos.
Chuvas intensas, chuva de 30 a 50 milímetros em um dia, aí o alerta é amarelo. Quando essa chuva passa de 100 milímetros num dia, aí passa a ser um alerta vermelho. O alerta vermelho é quando o fenômeno já é bem intenso, né? Como, por exemplo, baixa umidade do ar, abaixo de 12%, de 10%. Quando a temperatura começa a ficar com valores elevados, 4 graus a 5 graus acima do normal, pode ser um alerta vermelho também, porque está sendo uma onda de calor já intenso.
Quando a situação tem potencial para ficar perigosa, a Defesa Civil emite alertas por mensagem de texto para a população. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, destaca que tão importante quanto se manter informado é tomar as medidas recomendadas pelas autoridades ao primeiro sinal de emergência.
Um alerta de deslizamento indica que uma pessoa que mora numa área de risco desse perigo, ela tenha que sair da sua casa antes que aconteça o deslizamento. Já para os alertas de inundação, é importante que você se desvie dos locais que recorrentemente têm esse problema.
E quando os estragos são grandes, o governo federal entra em cena com ajuda financeira. É o caso de municípios da Bahia, do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo. Produtores rurais e empreendedores dessas regiões terão acesso a linhas de crédito com condições especiais para auxiliar na recuperação dos prejuízos causados pelas fortes chuvas deste ano. E para quem já tinha financiamentos contratados, mas ficou com dificuldades de pagar, os contratos poderão ser prorrogados. A linha de crédito especial está disponível no Banco do Nordeste até 30 de junho para produtores rurais e empreendedores dos municípios que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o objetivo é ajudar no processo de recuperação desses empresários e agricultores.
A ideia é permitir que aqueles que tiveram os seus negócios, os seus empreendimentos, as suas lavouras atingidas por essa catástrofe, eles tenham condição de recomeçar a vida com um juro subsidiado e com um prazo mais longevo para pagarem os seus empréstimos, né? As agências do Banco do Nordeste vão estar à disposição. Todos os municípios que declararam emergência em função da chuva terão seus munícipes contemplados por esse processo.
Para acessar as condições especiais, o empreendedor ou produtor rural deverá comprovar que teve perda de renda por causa dos eventos climáticos ocorridos nesses municípios entre 1º de novembro de 2021 e 28 de fevereiro deste ano. Para receber os alertas da Defesa Civil por mensagem de texto no celular, basta mandar uma mensagem para o número 40199, com o CEP do local que deseja monitorar. Reportagem Luana Karen.
Chamadas inoportunas de empresas de telemarketing já podem ser identificadas antes mesmo de a pessoa atender o telefone.
Você confere os detalhes logo mais aqui na Voz do Brasil.
O setor de serviços apresentou queda de 0,1% em janeiro em relação a dezembro do ano passado.
Já em relação a janeiro de 2021, o aumento foi de 9,5%.
Com o resultado, o distanciamento em relação ao período pré-pandemia está 7% acima do índice de fevereiro de 2020 e permanece no maior patamar desde agosto de 2015.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O programa Roda Bem Caminhoneiro recebeu este mês mais 7 milhões de reais.
O recurso será utilizado na instalação de estações, onde as cooperativas poderão oferecer combustível com preço mais barato aos transportadores autônomos.
Além do desconto no diesel, o programa oferece aos caminhoneiros a possibilidade de adquirir pneus, baterias e outros insumos com menor custo, por meio da organização de cooperativas.
O programa já conta com 20 estações que contemplam 68 cooperativas em 13 estados.
Os recursos totais previstos para o Roda Bem Caminhoneiro são de 18 milhões de reais.
A estimativa é de que até 100 mil caminhoneiros autônomos sejam beneficiados.
O Brasil tem cerca de 540 mil caminhoneiros autônomos, o que representa 77% da frota nacional de cargas, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Para atender demandas desses profissionais, o governo federal criou o Roda Bem Caminhoneiro. O programa estimula a formação de cooperativas que permitem aos transportadores comprar insumos com preços mais baratos. Também são instaladas estações onde os caminhoneiros autônomos podem abastecer com preços mais baixos que nos postos de combustíveis. Como explica Ismael Rodrigues, presidente de uma das cooperativas atendidas pelo programa.
O caminhoneiro autônomo, ele tendo um óleo diesel mais barato e um insumo mais barato, ele vai poder se manter no mercado e as cooperativas vão ajudá-lo a fazer isso. E esse tanque, esse contêiner veio para a gente ter uma estrutura para poder oferecer aos nossos cooperados um desconto maior no preço do diesel para o cooperado, para ele poder ter mais poder aquisitivo, né?
Este mês, o Ministério da Cidadania liberou mais de 7 milhões de reais para o programa. O montante total já chega a quase 13 milhões de reais. Até agora, foram entregues 20 estações do Roda Bem Caminhoneiro. Com o novo repasse, a estimativa é que outras 40 estações sejam instaladas em vários estados. A estrutura conta com um escritório instalado num container, tanque e bomba para abastecimento. O projeto agradou o caminhoneiro paulista Ivan de Oliveira.
Visto nos dias de hoje a dificuldade que está grande, o óleo diesel que sobe, reduz cada vez mais o lucro do motorista, manutenção, pneu. Com o projeto, o motorista passa a ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Vai sobrar um pouco mais de dinheiro para ele poder investir com outras coisas.
Para o ministro da Cidadania, João Roma, o Roda Bem Caminhoneiro é uma forma de dar maior segurança e dignidade ao profissional autônomo.
A estação Roda Bem Caminhoneiro é um dos caminhos para que, através do cooperativismo, através da melhoria das condições de trabalho, da diminuição de amarras burocráticas, nós possamos sim dar condição de trabalho e dignidade ao transportador autônomo.
O projeto Roda Bem Caminhoneiro também oferece cursos à distância sobre direção defensiva, prevenção ao uso de drogas, atendimento ao cliente, mercado do transporte rodoviário de cargas e gestão de cooperativas. Outra vantagem é que o caminhoneiro atendido pelo programa pode participar de editais da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, que prevêem 30% dos fretes para caminhoneiros autônomos organizados em cooperativas. Reportagem Cleide Lopes.
Leiloado hoje o sistema de iluminação pública da cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife.
O consórcio vencedor vai ser responsável por instalar lâmpadas de tecnologia LED em 47 mil pontos de luz na cidade nos próximos 18 meses.
O consórcio também vai ficar responsável pela recuperação, modernização e expansão da rede municipal de iluminação pública pelos próximos 22 anos.
Para isso, vai ser feito um investimento de 84 milhões de reais.
700 mil moradores serão beneficiados pela prestação do serviço.
Para realizar o leilão, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes recebeu assessoria do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, desde os estudos técnicos até a modelagem do edital da oferta pública.
Assim como o Jaboatão dos Guararapes, o banco vem auxiliando prefeituras em todo o país a estruturarem projetos de iluminação pública.
Até agora, 6 municípios já fizeram leilões e mais 4 estão em fase de estruturação.
Todos esses projetos totalizam mais de 600 mil pontos de luz e viabilizarão uma melhoria no serviço de iluminação pública para mais de 7 milhões de pessoas.
O investimento previsto é de 1 bilhão e 500 milhões de reais.
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, destacou os benefícios do leilão para os moradores locais.
É a terceira cidade de Pernambuco em que a gente consegue realizar uma operação significativa que melhora o meio ambiente, melhora a qualidade de vida do cidadão, melhora a segurança. Dessa vez foi Jaboatão de Guararapes, nosso terceiro cliente no estado de Pernambuco. E dessa vez o deságio foi superior a 50% do preço estabelecido no leilão. Conseguimos atingir o menor preço por ponto até então já realizado.
Roberto, você já deve ter passado por isso. Uma, duas, às vezes dezenas de ligações de serviços de telemarketing em um mesmo dia.
Já passei sim, Gabriela. Muitas vezes, ao atender o telefone, fica mudo e a ligação cai. Ou então um robô fala com a gente oferecendo produtos e serviços que não temos nenhum interesse.
Pois é, agora vai ficar mais fácil identificar esse tipo de ligação inoportuna e optar se quer ou não atender e até bloquear o número.
É que a Anatel passou a obrigar essas empresas a usarem um código de identificação nos números de telefone. É o 0303.
A regra já está valendo para chamadas feitas a partir de número de celular.
E a partir de junho vai valer também para chamadas de telemarketing feitas de telefones fixos.
A estudante Rayane Custódia Marques mostra no celular a quantidade de chamadas de números desconhecidos que ela recebe em um só dia. Cansada de atendentes de telemarketing oferecendo produtos indesejados e em horários inconvenientes, Rayane conta que não atende mais nenhuma ligação, o que já quase a fez perder uma oportunidade de emprego.
De um estágio, eu tinha feito a prova e eles ligando e eu não atendi. Então eu deixo de atender achando que é cobrança, achando que é telemarketing de gente que nem não é meu, no caso a cobrança não é minha, deixo de atender por conta disso.
A nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações obriga a identificação desse tipo de chamada pelo código 0303. Segundo o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caran, a ideia é que as pessoas reconheçam facilmente que o telefonema é de uma empresa de telemarketing quando o código aparecer no início do número que estiver ligando e possam optar por atender, ignorar ou bloquear o número.
A chamada de telemarketing tem se tornado cada vez mais abusivas, tem sido caído em descrédito ou desconfiança pelo consumidor essa quantidade de chamadas que nos oportunam. São chamadas diversas, de recurso de numeração diversos, que não sabemos a procedência. São chamadas que, ainda que você bloqueie, vem com outro número. Ainda que você bloqueie, é originado por um robocall.
O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado. Em um primeiro momento, a regra vai valer apenas para ligações originadas de telefone celular. No caso de chamadas feitas a partir de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho. As empresas que não se adaptarem à novidade ficam sujeitas ao bloqueio do recurso de numeração, como explica Vinícius Caran.
Ou seja, ela não vai ter recurso de numeração para fazer suas chamadas telefônicas e criar um transtorno para a sua empresa.
A Secretaria Nacional do Consumidor também vai monitorar a medida implementada pela Anatel. A orientação é que, caso o consumidor observe que ela não tem sido cumprida de forma adequada, registre uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
O Central acaba de divulgar a nova taxa básica de juros da economia.
A Selic passou para 11,75% ao ano, um aumento de um ponto percentual.
Segundo o banco, o conflito entre Rússia e Ucrânia aumentou a incerteza em torno do cenário econômico mundial.
O choque de oferta tem potencial de aumentar as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando no mundo.
A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.
Ela influencia todas as taxas de juros do país, como a dos empréstimos bancários, financiamentos e aplicações financeiras.
A taxa Selic também afeta aplicações financeiras, como a poupança e os investimentos em renda fixa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
No dia 17 de março, quinta-feira, a partir das 19 horas, o Centro Cultural TCU abre ao público a mostra Trilogia Limítrofe, do artista visual Daniel Moreira, com curadoria de Sinara Barbosa. A exposição apresenta 67 fotografias em formatos variados de três séries produzidas entre 2011 e 2021. Utilizando a fotografia como linguagem e suporte para sua pesquisa poética, a obra de Daniel Moreira traz à tona a importante temática da moradia digna nas áreas limítrofes das grandes cidades. A mostra permanecerá em cartaz no Centro Cultural TCU, em Brasília, até o dia 4 de junho, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo e associações de magistrados do Brasil apresentam nova campanha da Turma da Mônica e o Poder Judiciário.
Justiça Federal condena político por desvio de recursos de merenda.
Plataforma de rede social é condenada a indenizar usuária que teve a conta invadida.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo e associações de magistrados do Brasil apresentam nova campanha da Turma da Mônica e o Poder Judiciário.
A iniciativa pretende aproximar a justiça do cidadão. Fábio Ruas.
A cerimônia de apresentação da campanha ocorreu hoje de modo presencial restrito em razão da pandemia. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o objetivo da iniciativa é aproximar a justiça do cidadão, além de explicar o funcionamento de cada ramo do Poder Judiciário brasileiro e combater a desinformação.
Para além do trabalho jurisdicional para proteger a nossa saudável democracia, se fez necessário planejar ações e projetos educativos, exatamente para enfatizar o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e dos direitos e liberdades individuais.
Os estúdios Maurício de Souza produziram cerca de 450 mil exemplares da revista em quadrinhos para distribuição nas secretarias municipais de ensino de todo o país, além de 4 vídeos animados e 16 tirinhas para as redes sociais.
Município pode decretar intervenção em contrato de concessão de serviço público sem necessidade de concessionária apresentar defesa prévia à medida.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em mandado de segurança, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas pretendia anular a intervenção no sistema de ônibus de Manaus e o direcionamento para conta do Executivo Municipal dos recursos oriundos da venda de Vale Transporte, passe estudantil e cartões do sistema de bilhetagem eletrônica. O Tribunal de Justiça Estadual denegou a ordem e a segunda turma do STJ negou provimento ao recurso ordinário. Para o ministro relator Francisco Falcão, o direito de defesa do concessionário só é conferido após a decretação da intervenção e instaurado procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades.
Justiça Federal condena ex-prefeito do município de São José de Campestre, no Rio Grande do Norte, por desvio de recursos de merenda.
As escolas ficaram sem funcionar por falta de comida para as crianças. Maressa Omena.
Segundo o Ministério Público Federal, entre janeiro de 2011 e setembro de 2012, a Prefeitura de São José de Campestre repassou um total de R$ 181 mil à distribuidora de alimentos envolvida no esquema criminoso. A verba pertencia ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além do ex-prefeito do município, outras duas pessoas foram condenadas. Os três envolvidos terão que cumprir 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de multa. Ainda cabe recurso da decisão.
O juiz da 23ª Vara Cível de Brasília condenou uma plataforma de redes sociais a pagar R$ 3 mil de indenização a uma usuária que teve a conta invadida.
Depois da invasão, foram publicados anúncios falsos de venda de imóvel, ou seja, de imóveis, e alguns seguidores da mulher realizaram depósitos na conta do invasor.
O magistrado observou que o serviço prestado pela rede social foi defeituoso por falha de segurança.
Cabe recurso da sentença.
Família de trabalhador morto ao cair em fosso de shopping em Belo Horizonte receberá R$100 mil de indenização.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Ricardo Moreira.
O acidente aconteceu quando o profissional foi acessar a laje do prédio para verificar uma infiltração recorrente em períodos de chuva. O condomínio do shopping foi condenado em primeira instância, mas a esposa e a filha da vítima recorreram da decisão para pedir uma indenização maior. No tribunal, o relator da ação afastou a tese de culpa concorrente da vítima e aumentou o valor da reparação de R$60 mil para R$100 mil. O processo foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho para análise do recurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova projeto que destina parte do valor de precatórios do Fundef e do Fundeb para o pagamento de professores. Proposta que cria atendimento psicossocial a homens para a prevenção da violência doméstica familiar segue para a Câmara dos Deputados. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que permite incidência do ISS sobre jogos eletrônicos disputados na internet. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que destina parte dos valores de precatórios do Fundef e do Fundeb para o pagamento de professores. Pelo texto, que segue para a sanção presidencial, terão direito à indenização os profissionais da educação básica que atuaram de 1997 a 2020. Repórter Érica Christian.
O projeto garante uma indenização para professores e profissionais do ensino básico da rede pública que atuaram entre 1997 e 2020. O dinheiro se refere a precatórios pagos pela União para estados, Distrito Federal e municípios que questionaram na Justiça os repasses menores do Fundef e do Fundeb. Também vão receber a indenização os aposentados e herdeiros desses profissionais. Pelo projeto, o valor será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica. Mas esse montante não será incorporado aos salários por ter caráter indenizatório. O relator Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que esse projeto acaba com dúvidas jurídicas sobre o pagamento dessa indenização para os professores.
Alguns municípios já realizaram o pagamento, mas outros ficam receosos justamente por uma insegurança jurídica. Então, a Constituição foi alterada para isso e nós hoje aqui estamos, inclusive, colaborando com um direcionamento, inovando e dando uma consequência para aquele município que não respeitar a lei.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, prevê a suspensão de repasses da União se governadores e prefeitos não pagarem essa indenização, que terá os valores definidos em leis estaduais e municipais.
E também foi aprovada pelos senadores a proposta que incentiva ações nacionais de atendimento psicossocial gratuitas aos homens. O objetivo é tratar agressores para diminuir a violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o projeto, caberá ao poder público a incumbência de desenvolver ações de prevenção à violência contra a mulher mediante a instituição de instrumentos facilitadores da assistência ao homem que demande apoio para a contenção da violência doméstica, inclusive com a disponibilização de serviço telefônico gratuito de âmbito nacional para essa finalidade. Além disso, a proposta atribui ao Sistema Único de Saúde a responsabilidade por manter programa de atenção à saúde mental do homem voltado para a prevenção da violência contra a mulher. A relatora, Leila Barros, do Distrito Federal, destaca a importância da aprovação da iniciativa.
É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza os municípios a cobrarem o ISS de jogos eletrônicos disputados na internet. Pelo texto que seguiu para o plenário, o tributo vai valer inclusive para joguinhos casuais e mentais via celular, desde que haja o pagamento pelo serviço. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, diz que a tecnologia evoluiu muito e a lei do imposto sobre serviços ficou defasada, causando um desequilíbrio. O relator Jacques Wagner, do PT da Bahia, elogiou a iniciativa e a fórmula encontrada de cobrança do tributo na cidade do jogador.
O cidadão que paga não mora necessariamente onde está a sede ou a base da plataforma. E, portanto, como já em decisão judicial anterior, ele propõe que o pagamento é devido, no caso, à prefeitura do local onde o jogador ou os participantes habitam, favorecendo assim e não concentrando a renda num único município.
A efetividade da nova cobrança dependerá de uma lei futura que obrigue o administrador da plataforma a identificar todos os participantes e assim fazer a distribuição do imposto recolhido entre os diversos municípios.
E por falar em imposto, a Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da reforma tributária. A proposta prevê a unificação de impostos, a possibilidade de regimes especiais por lei complementar e a cobrança de IPVA sobre jatinhos e iates. O texto deve ser analisado na próxima reunião da CCJ. Mas, na opinião do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a reforma tributária será um grande salto no escuro, porque a sua aplicabilidade ficará condicionada à aprovação de projetos de lei complementar.
Ela não estabelece um modelo. Ninguém consegue calcular quanto vai pagar de imposto em qualquer atividade econômica, nem no setor de serviços, nem na indústria, nem na agropecuária, nem no primário, secundário, terciário.
O movimento dos atingidos por barragens cobrou um marco regulatório que estabeleça os deveres do poder público e das empresas em casos de tragédias. Nesta semana, a entidade completou 31 anos e foi homenageada pela Comissão de Meio Ambiente. Repórter Marcela Cunha.
Para o presidente da CMA, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o movimento dos atingidos por barragens busca, acima de tudo, construir um projeto energético mais seguro.
Não um movimento de encrenqueiros, não. É um movimento de cidadãos que moram nas margens dos rios e que manifesta aqui o seu desejo de simplesmente ser ouvido, debater anteriormente a construção desses empreendimentos, onde possam ser acordados direitos.
O Senado analisa um projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e altera regras para licenciamento ambiental.
E a Frente Parlamentar Ambientalista vai promover amanhã, a partir de 7 horas da noite, um seminário virtual sobre 5 projetos de lei que podem modificar a legislação ambiental. A repórter Sabrina Dias tem os detalhes.
É o caso do que libera a exploração mineral em terras indígenas. O governo justifica que a atividade vai permitir a extração de minerais usados na fabricação de fertilizantes, já que o Brasil é dependente da importação desse insumo e um dos maiores fornecedores do produto é a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, criticou as ações do governo contra o meio ambiente.
Nós temos um marco temporal que é o 490. Nós temos o 191, que é o garimpo em terra indígena. E agora ele aproveita o problema, a guerra que nós estamos, infelizmente, presenciando para justificar a extração de minério em terra indígena. Então, esse Senado tem que dar uma resposta. Não basta nós sermos só reativos, nós temos que ser proativos.
A Caixa e o Conselho Curador do FGTS são contrários ao projeto que permite o uso do fundo para comprar um segundo imóvel, mesmo que o titular da conta já tenha usado os recursos na aquisição da casa própria. O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
A gerente nacional da Caixa, Rosângela Figueiredo, disse que de 2017 a 2021 foram construídas 2 milhões e 100 mil moradias com recursos do FGTS. BNDES. Informou ainda que em 2019 e 2020, o volume de saques superou a arrecadação, o que nos anos seguintes se equilibrou. Rosângela Figueiredo alertou que o uso do FGTS na compra de um segundo imóvel poderá dificultar o financiamento de programas de habitação popular.
Se houver um aumento significativo no volume de saque, isso vai implicar necessariamente aqui em uma redução da arrecadação líquida do FGTS e, por sua vez, também na capacidade de investimento do fundo de garantia. É necessário que haja um equilíbrio para que ele possa cumprir na sua totalidade os seus objetivos.
Já o autor do projeto, senador Irajá, do PSD do Tocantins, discorda.
A sugestão do projeto da segunda casa, ele não traz nenhum desequilíbrio financeiro ao FGTS, né? Você imaginar que nos últimos 5 anos foram contratadas apenas 2 milhões de casas populares, é no mínimo uma piada, né? No Brasil, na dimensão que tem hoje, contratar 400 mil casas populares por ano é um dado vergonhoso. Então, eu saio daqui mais convencido do que nunca de que nós precisamos, com celeridade, aprovar esse projeto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara cria política de valorização das mulheres na área de segurança pública.
Parlamentares veem apologia à pedofilia no filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola.
Deputados garantem repasse a prestadores do SUS que não cumpriram metas devido à pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a prorrogação do prazo de dispensa para cumprimento de metas por hospitais que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde em função da pandemia. A reportagem é de Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que prorroga até 30 de junho o prazo em que as entidades que prestam serviço ao SUS estão dispensadas de cumprir metas em função da pandemia de Covid-19. A dispensa da exigência garante que essas entidades recebam o pagamento pelos serviços prestados sem que isso dependa do cumprimento das metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviço, como o número mínimo de atendimentos e de cirurgias, por exemplo. O prazo de dispensa do cumprimento dessas metas pelas prestadoras de serviço tinha acabado em 31 de dezembro do ano passado. Mas, de acordo com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a proposta vai dar segurança jurídica para o governo federal, os estados e municípios pagarem essas empresas.
Este projeto de lei já deveria ter sido aprovado para dar segurança jurídica aos encaminhamentos que estão sendo dados pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, quanto ao repasse às unidades hospitalares e demais serviços prestadores da área da saúde frente a essa pandemia do Covid-19.
Entre as justificativas para a prorrogação do prazo de dispensa do cumprimento de metas está o efeito da pandemia sobre os atendimentos de diversas especialidades, inclusive por parte das Santas Casas, que prestam serviços ao SUS. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, por ampla maioria, mas o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, defendeu uma repactuação dessas metas mínimas de atendimento por parte das prestadoras de serviço ao SUS. Segundo ele, o atendimento de especialidades não relacionadas à Covid, como as cirurgias eletivas, está acumulado.
É dessa maneira, com mais eficiência, que nós devemos tratar o Sistema Único de Saúde, levando mais atendimento de qualidade na ponta e não permitindo que os hospitais descumpram o que foi pactuado da qualidade e da quantidade de serviços prestados, principalmente em relação às cirurgias eletivas. A população precisa dessas cirurgias imediatamente.
Como foi modificado pela Câmara, o projeto que prorroga a dispensa de cumprimento de metas pelos prestadores de serviço do SUS volta para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, culpa o governo Bolsonaro pela crise dos fertilizantes.
Segundo ele, o governo não assume a responsabilidade pelo fechamento de fábricas no país e atribui o problema apenas ao conflito no leste europeu envolvendo Rússia e Ucrânia.
Ainda segundo Helder Salomão, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro, com o aumento do custo de produção e dos preços dos alimentos, como tem acontecido com os combustíveis, que leva em conta a paridade internacional e o câmbio.
Enio Verri, do PT, também lamenta o fechamento de fábricas de fertilizantes no Brasil e responsabiliza os governos Temer e Bolsonaro pelas iniciativas equivocadas. Ele cita o caso do Paraná, cuja fábrica Fafem, em Araucária, teve as atividades encerradas, deixando desempregadas mais de 1.000 pessoas.
Enio Verri ainda registra os 60 anos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá. O parlamentar destaca que a produção acadêmica da universidade merece o reconhecimento da sociedade paranaense.
Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, está preocupado com a disparada do preço das commodities e dos combustíveis, que impactam a economia mundial em consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Segundo Arthur Oliveira Maia, a Câmara tem à frente o desafio de enfrentar o cenário de crise, com a adoção, por exemplo, de um gatilho ou uma alíquota flexível, além de uma política de preços mais justa para o cidadão por parte dos estados.
Charles Evangelista, do União de Minas Gerais, elogia a derrubada do veto presidencial ao projeto que cria um programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. Ele argumenta que, devido à pandemia, o setor acumula prejuízos de mais de 50 bilhões de reais e precisa do socorro financeiro.
Charles Evangelista acrescenta que as micro e pequenas empresas são a maior força geradora de empregos no Brasil e que o refinanciamento representa a sobrevivência dos empreendimentos.
Trabalho.
A Câmara aprovou o projeto que regulamenta pagamento de peritos em ações judiciais que envolvem o INSS. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o pagamento dos honorários dos peritos que atuam em casos judiciais que envolvem o INSS, suspensos desde setembro do ano passado, quando terminou o prazo de 2 anos em que este pagamento seria de responsabilidade do governo federal, de acordo com uma lei aprovada em 2019. O projeto original, do Senado, se limitava a prever o pagamento dos honorários pelo governo federal até 31 de janeiro de 2024. O relator do projeto na Câmara, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, alterou o texto e acrescentou dispositivos que estabelecem em que casos o INSS ficará encarregado dos pagamentos, entre outros. Segundo ele, o texto do Senado não resolvia em definitivo o problema e não conferia segurança jurídica para o pagamento dos honorários dos peritos após essa data. O texto final aprovado pela Câmara estabelece que os custos da perícia serão de responsabilidade de quem perder a ação, com exceção dos casos em que o segurado tiver direito à justiça gratuita. Essa medida já é prevista no Código de Processo Civil, mas a proposta deixa claro que o pagamento antecipado da perícia ficará a cargo do INSS de maneira definitiva. Já o pagamento das perícias feitas no ano passado e este ano vão precisar ainda de aprovação de uma suplementação orçamentária para ser efetivado. De acordo com o relator, quase 130 mil perícias deixaram de ser pagas desde o ano passado, o que totaliza mais de 270 milhões de reais. A proposta também estabelece uma série de exigências para que o segurado recorra à justiça contra a perícia feita pelo INSS, em casos de benefícios por acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez, por exemplo. Os documentos exigidos e as mudanças feitas no projeto original foram criticados pela oposição. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma maneira de restringir o acesso dos segurados do INSS à justiça.
Se pegou uma proposição que é consensual neste parlamento e se colocou aquilo que nega direitos de trabalhadores e trabalhadoras. E ali se introduziu um artigo 3º que estabelece uma série de condições e a necessidade de uma série de documentos para o trabalhador recorrer de uma decisão do INSS. Veja, nós estamos aqui com um substitutivo que tira o direito ou limita o direito do acesso à justiça.
O plenário acabou retirando do projeto, a partir de um destaque apresentado pelo PSOL, uma dessas exigências, uma descrição das atividades do segurado fornecida pelo empregador, o que foi considerado pela maioria dos deputados apenas uma maneira de dificultar as ações judiciais. A deputada Bia Kicis, do União do Distrito Federal, acabou concordando com a retirada desse dispositivo, mas considerou as demais exigências normais em qualquer ação judicial. Ela defendeu o projeto como maneira de resolver de vez a questão dos honorários dos peritos.
Sei que esse
esses requisitos que estão colocados aqui para uma petição inicial são absolutamente normais, são corriqueiros, porque cabe a quem alega provar. Então, se uma pessoa busca a Justiça do Trabalho para dizer que teve uma perícia indeferida, ela tem que levar a prova de que a perícia foi indeferida. Mas o pior é o que está acontecendo nesse momento. Os segurados não têm acesso à perícia e os peritos não têm acesso aos honorários.
O projeto que regulamenta o pagamento pelo governo federal dos honorários de peritos em ações judiciais que o INSS é parte, volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, destaca o Dia Nacional do Ouvidor comemorado hoje. O deputado frisa a importância das ouvidorias de órgãos públicos, que funcionam como pontes entre os interesses do cidadão e o Estado.
Como ouvidor-geral da Câmara, delegado Marcelo Freitas conta que tem repassado à mesa diretora da Casa os principais anseios do povo brasileiro, especialmente no que se refere ao mau uso dos recursos públicos. Segundo ele, as maiores queixas são quanto às despesas com combustível e alimentação dos parlamentares.
O aniversário de 171 anos de Joinville foi lembrado por Coronel Armando, do União de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, a cidade construiu uma história de luta e de conquistas, capitaneada pelos imigrantes da Alemanha, Suíça e Noruega.
Coronel Armando ressalta ainda que o município é o maior polo econômico de Santa Catarina e contribui para o desenvolvimento do sul do país.
Em seu primeiro discurso no plenário da Câmara, o recém-empossado deputado federal Nélio Bezerra, do PROS do Ceará, agradeceu a Deus, aos familiares, amigos e eleitores pelos votos conferidos a ele em 2018.
Nélio Bezerra promete honrar o mandato e a confiança depositada nele, principalmente pela região centro-sul do Ceará. O deputado afirma ainda que vai defender o governo Bolsonaro por ter levado água aos nordestinos e exaltado os princípios cristãos.
Meio Ambiente.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, elogia o ato em defesa da terra realizado recentemente em frente ao Congresso Nacional, com a presença de artistas brasileiros e ambientalistas.
Segundo Perpétua Almeida, a manifestação foi um grito de socorro e de amor ao planeta que sofre com a ganância dos que querem apenas enriquecer sem olhar para os mais pobres. Ela afirma ainda que a defesa da Amazônia é uma bandeira de todos os brasileiros.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, pede equilíbrio e serenidade na análise do projeto que trata da mineração em terras indígenas. Segundo ele, é preciso um debate técnico e a realização de audiências públicas para que as comunidades indígenas não sejam prejudicadas com uma tramitação acelerada da proposta.
Alexandre Frota defende ainda a derrubada do veto presidencial que retirou R$1 bilhão do orçamento do INSS. Na avaliação do parlamentar, a medida prejudica os beneficiários da Previdência.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, convida toda a população atingida por barragens a participar no dia 25 de março de uma audiência pública sobre o assunto na Câmara Municipal de Governador Valadares. O deputado conta que o objetivo da reunião é discutir uma repactuação justa para reparar os danos humanos e ambientais causados por esse tipo de tragédia.
Para Leonardo Monteiro, é urgente resolver a questão do transbordamento de lama nas regiões da Calha do Rio Doce. O parlamentar informa que, devido às enchentes deste ano, os rejeitos contaminados por produtos oriundos da exploração de minério têm prejudicado a saúde da população.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, repudia o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, do comediante Danilo Gentili, e chama de asquerosa a cena que envolve o protagonista, interpretado por Fábio Porchat, e dois meninos menores de idade em atos libidinosos.
De acordo com Carlos Jordi, o filme pode ser caracterizado como apologia à pedofilia. O deputado parabeniza o ministro da Justiça que determinou a retirada do filme do catálogo da Netflix, o que, segundo ele, demonstra que o governo Bolsonaro se preocupa com as famílias e as crianças do Brasil.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também elogia o ministro da Justiça que determinou a remoção do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola das plataformas de streaming. Segundo a deputada, Anderson Torres tem trabalhado pelo fim da pedofilia no Brasil e sua decisão reforça esse combate.
Soraya Santos conta que as bancadas feminina e evangélica, além da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, divulgaram notas de repúdio contra a obra de Danilo Gentili. A deputada exige que o Ministério Público se pronuncie e que o que ela chama de crime seja devidamente apurado e punido.
Outro deputado que critica o filme do comediante Danilo Gentili é o Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. Na avaliação do congressista, o enredo é uma clara apologia à pedofilia e um covarde aliciamento sexual de crianças e adolescentes. Ele informa que pediu investigação sobre a produção cinematográfica.
O Tony de Paula ainda reclama que há 7 meses está com as redes sociais censuradas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sem qualquer justificativa plausível. Na avaliação dele, a Câmara se apequena ao se calar diante do cerceamento a um parlamentar.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, acredita que aqueles que defendem a exibição do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola confundem liberdade democrática com libertinagem. Na opinião do deputado, a obra cinematográfica representa uma agressão contra a moralidade da família brasileira.
Eli Borges alega que as cenas do filme são fortes e os diálogos são obscenos e que, por isso, o longa não deveria ser disponibilizado em plataformas de streaming. O deputado acusa Danilo Gentili e Fábio Porchat de fazerem apologia à pedofilia e pede que as autoridades investiguem o caso e punam os artistas.
Para Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola extrapolou todos os limites do bom senso. O parlamentar conta que cancelou sua assinatura da Netflix até que o filme saia do catálogo e incentiva a população a fazer o mesmo em forma de protesto.
Na avaliação de Fernando Rodolfo, a obra cinematográfica fere artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por isso, ele pede que tanto a Justiça quanto o Parlamento tomem providências. Para o deputado Danilo Gentili e Fábio Porchat, ainda não foram presos porque são homens brancos e ricos.
No entendimento de General Girão, do União do Rio Grande do Norte, a exibição de filmes que fazem apologia à pedofilia é uma verdadeira aberração. Segundo o parlamentar, é inaceitável chamar de cultura o que é imoral.
General Girão também lamenta o atentado promovido pelo MST ao seu gabinete em Natal, na semana passada. Ele afirma que não é suficiente o pedido de desculpas do movimento que vandalizou o local. O deputado cobra uma investigação rigorosa para que os culpados sejam punidos.
Segurança Pública.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chama o governo do presidente Bolsonaro de cínico por afirmar que houve um aumento de recursos públicos destinados às políticas para as mulheres.
Érica Cocai afirma que o orçamento voltado a ações de combate à violência contra as mulheres foi reduzido e hoje é de pouco mais de 43 milhões de reais. Segundo ela, durante o governo Dilma, o orçamento para o setor era de 250 milhões.
Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto que prevê cota de 20% para mulheres nas polícias. Saiba mais sobre outras medidas de valorização feminina aprovadas na reportagem de Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma cota de 20% para mulheres nos concursos da área de segurança pública, o que inclui as polícias civil e militar dos estados. A proposta também aumenta de 120 para pelo menos 180 dias a licença maternidade dessas servidoras e estabelece diretrizes para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres nas forças de segurança. O projeto cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na Área de Segurança Pública e foi apresentado por 8 deputadas de diversos partidos. Elas apontaram a necessidade de valorizar a participação feminina na área. Dados de 2019 apontam que as mulheres são menos de 15% do efetivo de PMs no Brasil. Além da cota de 20% nos concursos e do aumento da licença maternidade, o projeto prevê a promoção de equidade entre homens e mulheres nos cargos de gestão, com a promoção de estratégias contra o assédio e violência contra as mulheres nos ambientes de trabalho e a inclusão de conteúdos relacionados à igualdade entre os gêneros nos cursos de formação. O projeto também estabelece que só receberão recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública os estados e municípios que tiverem um plano de valorização das mulheres na área. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com voto contrário apenas do Novo. De acordo com o líder do partido, deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, a licença maternidade maior que a das demais servidoras pode criar uma distorção em relação às demais categorias. Ele defendeu a diminuição das desigualdades entre homens e mulheres nas polícias, mas disse que antes de estabelecer uma cota mínima de ingresso, o importante seria acabar com o limite máximo estabelecido por algumas polícias.
Aqui, no Distrito Federal, por exemplo, existe um teto de 10% de mulheres a cada concurso público para o efetivo da polícia. O que a gente tem que fazer é acabar com esse teto que está fazendo com que o número de mulheres, especialmente nas polícias militares, seja muito abaixo do que poderia ser e não estabelecer um piso que para algumas polícias, especialmente militares, pode ser elevado para esse momento onde, por terem ainda o teto, elas têm dificuldade de atingir esse número.
O projeto foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará. Para a deputada Joênia Wap Chana, da Rede de Roraima, é preciso aumentar o número de mulheres nas polícias.
É importante, sim, estabelecer 20% para vagas para as mulheres, principalmente para a execução de políticas públicas. Das mulheres, ainda é muito pouco o número que se compõe na área da segurança pública.
O projeto que cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na Área de Segurança Pública segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.